ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Noites de Domingo. É um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Um programa que está no ar todos os domingos pelas rádios web Cultura Online Brasil e também pela Rádio Internacional Lusófona. Então sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela audiência. Boa noite a todos. E como sempre inicio o programa, parabenizando todos os aniversariantes da semana, que desejando-lhes que esta nova etapa de suas vidas ela chegue realmente recheada de muita saúde e, sobretudo, sempre de novas oportunidades, né, para, né, que vocês possam realizar todos os vossos sonhos. Parabéns a vocês. Todos vocês e muita felicidade. E falando em felicidade, temos que falar em ser feliz, né? Especialmente tem muita gente que precisa aprender a ser feliz, né? Porque se aprende. Às vezes se aprende de um jeito pelo bem, outras vezes pelo mal. Mas eu espero realmente que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana. E como eu estava falando então, e como eu anunciei, a melhor maneira de ser feliz com alguém é, sem dúvida, aprender a ser feliz sozinho, porque daí a companhia será uma questão de escolha e não de necessidade. E como ponto de partida, nós temos que aprender que o poder sobre os outros é uma fraqueza muito grande, mascarada de força. E eu inicio o nosso programa com as palavras de uma amiga da NET, a Ângela Ribeiro, abro aspas: precisamos olhar e lembrar mais das coisas que deram certo, de nossas esperanças, nossos sonhos, nossas boas lembranças, do que das frustrações, das falhas e lembranças ruins. Porque da vida temos que aprender com os erros e acontecimentos infelizes, mas deixá-los no passado, deixá-los lá esquecidos, levando apenas o aprendizado da experiência. Sobretudo temos que aprender a valorizar, a lembrar e levar como incentivo tudo aquilo que deu certo, todos os momentos felizes, todo o que nos faz parar e pensar que a vida realmente vale muito a pena e ainda podemos ser muito felizes. Fecho aspas. E ela está certíssima, é isso mesmo, porque realmente rememorar coisas que nos trazem infelicidade, bem, podem servir como um aprendizado, como ela falou, né? Mas não como barreiras, não como muros, né? E numa célebre passagem da obra de Jorge Luís Borges, ele coloca um narrador a conversar com um velho chinês. E o velho lhe explica que uma infinidade de possibilidades coexistem no mesmo tempo, pois nós temos muitos tempos, mas em mundos paralelos. E diz essa história de Borges: não existimos na maioria desses tempos. Em alguns existe você e não eu, em outros momentos, em outros tempos, eu e você, e noutros, os dois. Então, neste que a sorte me permite, você chegou à minha casa. Noutro, você estará atravessando o meu jardim e me encontra morto. Perdemos um ônibus por 30 segundos e encontramos alguém de uma forma que de outra maneira não teríamos encontrado. Então, caro ouvinte, o amor é um verdadeiro acaso. E Niklas Luhmann, ele já escreveu que o amor não é apenas uma anomalia, né? Mas antes uma improbabilidade absolutamente normal. Então, caro ouvinte, no processo amoroso, um encontro fortuito, ele acaba abrindo a possibilidade de criarmos um mundo. E criarmos um mundo através da capacidade de ver a partir da diferença a dois. Segundo Badiou, ele não nos leva para cima nem para baixo. O amor permite-nos construir um mundo de uma forma descentrada da visão, um mundo que ultrapassa o nosso simples interesse individual. Um amor que modifica o tempo, né? E inventa uma forma diferente de durar na vida. Realmente, caro ouvinte, é um duro desejo de durar, mas é sobretudo a assunção de um desejo de uma duração desconhecida. E é esta ideia de um amor que constrói a partir de um encontro fortuito, uma verdade que dura no tempo, opõe-se aí a concepção de que o amor não passa de uma capa ideológica para a reprodução, em que a paixão não seria mais que a sua prisão. Mas, segundo nos fala Roger Vaillant, o amor é também um prazer. E o seu esboço para um retrato de um verdadeiro libertino. E nessa pequena obra, o escritor francês defende que o amor, prazer, ele se opõe tão rigorosamente ao amor-paixão, né, como a liberdade à escravatura. Diz ele que no amor-paixão, os amantes eles aceitam passivamente o curso inexorável de um destino que não elegeram. Já ao contrário, o libertino, ele escolhe o objeto do seu prazer. Porque, segundo ele, o libertino não pretende apaixonar-se nem perder-se. Porque o libertino vê na paixão uma alienação que não lhe permite ser livre e controlar a sua vida. Porque para ele a sua verdadeira forma de comportamento está inscrita na fase do Divino Marquês, no romance que diz que, abro aspas, ele pousou em mim o olhar frio do verdadeiro libertino. Fecho aspas. Então, caros ouvintes, nada é mais estranho ao espírito da libertinagem que a linguagem das afinidades efetivas de Goethe. Porque a ideia da predestinação das almas gêmeas, realmente ela é totalmente repugnante para aquele que apenas segue a liberdade. E a geometria variável da cama seria parte desse processo de libertação perante uma moral burguesa. Porque para Bailão, abro aspas, a cama é para o amor-prazer, o que o dinheiro é para o jogo. Foi preciso uma certa burguesia para imaginar o jogo a feijões e o amor sem ir para a cama. Então o libertino designava originalmente o filósofo ateu. A palavra ela foi passando a se designar pela lei da vida, aquele que escorraça a Deus e a moral dos outros de sua cama. Mas resta saber se a alteração da moral dominante não torna o libertino vizinho do liberal. E a cama sem paixão, uma espécie de continuação da ideologia do consumo, noutros lençóis. Então esta escolha de relações livres, ela encaixa bem numa sociedade que pretende os outros à distância e em que o maior desejo realmente é a segurança. Porque, caro ouvinte, nós vivemos uma época divertida, Uma época em que nos apresentam como conquistas civilizacionais o café sem cafeína, o amor sem riscos e a política sem revolução. Uma campanha de um site de encontros francês, essa campanha proclamava com orgulho imenso. Abro aspas, é possível ter paixão sem cair apaixonado. E ela acrescentava essa campanha, abro aspas, pode-se perfeitamente estar apaixonado sem sofrer, fecho aspas. Então, para resolver este embate, o site de encontros proclamava com orgulho essas afirmativas, né? E ele propunha também uma espécie de coaching do amor para memorizar esse choque traumático que é o encontro com o outro. Então, a cruzada pela segurança das almas junta-se então aí os liberais, né? E não há nada mais parecido com a doutrina do mercado capitalista que esta ideia das relações afetivas e sexuais como uma questão de gozo ligada a expectativas de consumo. Então, longe de ameaçar o presente regime de bipolar e do bipoder, para utilizar o conceito de Foucault, né, a proliferação recente de várias práticas sexuais em identidades sexuais nada mais é que uma forma que precisa que assuma a sexualidade engendrada nas condições presentes do capitalismo mundial, que encoraja claramente uma subjetividade caracterizada por identificações múltiplas em permanente mudança. Quem fala isso não sou eu, é Zizek. E assim, caros ouvintes, nada garante mais a manutenção de um poder despótico, um poder que perpetua a desigualdade e a proliferação de um conjunto de relações fluídas de trabalho, relações sociais, relações amorosas, que nos tornam a todos elementos isolados num espaço em que não temos poder. E realmente, caro ouvinte, só quem está disposto a perder tem o direito de ganhar nessa sociedade. Só o maduro, esse sim, é capaz da renúncia. E só quem renuncia, posso-vos afirmar, sabe e aceita provar o gosto da verdade, seja ela qual for. Então, o que está sempre por trás dos nossos dramas, caro ouvinte, o que está sempre por trás dos nossos desencontros e dos nossos tropeços existenciais, é a representação simbólica, ou então eu diria que até alegórica, né, do impulso do ser humano para o amadurecimento. Mas não existe outra forma de amadurecer, caro ouvinte. A única forma de amadurecer é viver. E viver, caro ouvinte, é seguir impulsos. Seguir impulso até perceber, até sentir, até saber, ou então intuir, né, a tendência de equilíbrio que está na raiz desses impulsos. E aí a pessoa ela é impelida para a aventura. Por uma aventura ou por uma peripécia, né, como forma de se machucar para aprender, como forma de cair para se saber levantar, como uma forma de aprender a andar. É um determinismo biológico, porque para amadurecer há que viver melhor. Para amadurecer há que sofrer as arguras e os tombos da aventura e, sobretudo, da peripécia existencial. Porque a solução de toda a situação de impasse, ela realmente só se dá quando uma das partes aceita perder, ou então aceita renunciar. Mas notem que perder ou renunciar não é igual, mas é muito parecido. E da mesma natureza. Então, sem haver quem aceite perder ou renunciar, jamais haverá um encontro com a verdade de cada relação. E muitas vezes, a verdade de cada relação, ela pode estar na impossibilidade, por mais que atração que exista. Como pode estar também na possibilidade conflitiva, o que realmente é sempre difícil de se aceitar. Porque só a renúncia no tempo certo, Ela devolve as pessoas a elas mesmas. E também só assim elas conseguem amadurecer. E, sobretudo, se preparam para os verdadeiros encontros do amor, para os verdadeiros encontros da vida e do encontro com a morte. Porque só quem está disposto a perder consegue as vitórias legítimas. E amadurecer acaba então por se relacionar com a renúncia. Não no sentido restrito da palavra, renúncia, por exemplo, como abandono, porém no ato, renúncia da omnipotência e das formas possessivas de se viver. Porque viver é renunciar. Porque viver é optar. E optar é renunciar. Renunciar à onipotência e às hipóteses de felicidade completa. Renunciar à omnipotência e às hipóteses de uma felicidade com plenitude. É tudo o que se aprende na vida, não é? Mas até se descobrir que a vida se constrói aos poucos, e se constrói até sobre os erros, sobre as renúncias, trocando o sonho e as ilusões pela construção do possível, sobretudo pela construção do necessário, o ser humano muito erra e acaba se embaraçando, acaba esbarrando, acaba agredindo e acaba até sendo agredido. Então, eis a felicidade possível, pelo menos a meu ver, contribuir para compreender, sobretudo, né, que construir a vida é renunciar a pedaços da felicidade, para não renunciar ao sonho da felicidade. Vou tomar uma aguinha, fiquem por aí, a gente volta já já. volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos a uma aguinha, não é? Para refrescar a garganta, é bom, não é verdade? E veio solzinho hoje. Ontem choveu bastante, a noite toda choveu, né? Mas deu para dar uma refrescada, né? Porque realmente estava precisando dar uma limpada, né? Estava perigando muita fumaça. Se acordava de manhã, já acordava com aquele cheiro de fumaça, né? Porque atrapalhava, né? Atrapalhava até a respiração. Muita gente sofre com isso, né? Mas vamos lá então, falando de felicidade, sempre tem perguntas que eu coloco, e me colocam muito, e eu também vejo as pessoas colocando e se perguntando sobre o que é felicidade. Aliás, cada um explica de uma forma, né? Mas tem gente que inclusive nunca vivenciou, e inclusive nem sabe como é que ela se manifesta, né? Porque confundem as coisas, às vezes eles acham que felicidade é ter as coisas, não é? Felicidade realmente é ser as coisas. É bem diferente, não é? Mas esses são questionamentos que permeiam a sociedade, né? E tocam num ponto nevrálgico da nossa existência, né? E o homem tem por finalidade isso, todo ele busca. A busca pela realização pessoal, pelo bem-estar, enfim, pelo máximo aproveitamento da vida. E realmente são perguntas que surgem diante de insatisfações de todos os géneros e intensidades, e até mesmo em momentos felizes, né? Onde nós acabamos por colocar à prova se é a felicidade mesmo o que nos está preenchendo naquele instante. Como se realmente fosse quase impossível sentir, né? Oh, realmente essa felicidade para alguns é muito enigmática, né? E que diante das dificuldades mundanas, né, para muitos acaba parecendo inalcançável. Porque sempre existe em nós uma sensação de merecimento, né, que tenta jogar para escanteio as possíveis frustrações com as quais iremos inevitavelmente, né, nos deparando ao longo da vida. E assim, a felicidade, ela nunca fora tão discutida, né? Ela está na capa das revistas, na mídia em geral, segue estampada nos sorrisos largos e na vida bem-sucedida de amigos nas redes sociais. Na rede social é uma felicidade só, né? Todo mundo é feliz, né? Nos check-ins, nos lugares mais badalados da cidade, enfim, no simulacro da vida, neste mundo ilusório de aparências, né, que acabamos vivendo e que ocupa as salas de terapia e vem tirando o sono e o sossego de muita gente. Porque, embora, lógico, o fim seja o mesmo, né, os meios de busca, eles acabam sendo diferentes. Mas o entendimento de felicidade, ele acaba sendo universal, mas ainda assim, né, ela é pessoal e intransferível, né? O que dá prazer a você pode significar o mais completo tédio para mim e vice-versa, né? Então, caro ouvinte, o ponto em comum é somente um, é a sensação de bem-estar, né? A próxima pergunta seria, para dar complemento a essa, se existe felicidade plena, né? Mas eu acabo dizendo que sempre falo que não. Pelo menos não do modo como o nosso imaginário idealiza essa tal felicidade. Uma felicidade sem a ausência da dor. E não porque, simplesmente porque nós vivemos de altos e baixos. Nós sofremos interferências externas. Nós estamos expostos diariamente a acontecimentos que acabamos não tendo como controlar. E realmente eu desconheço quem se sinta extraordinariamente bem 24 horas por dia, né? Hoje, então, no mundo de hoje, eu acho isso quase impossível. Se vocês acharem alguém por aí que assim o seja, de verdade, porque nem sempre aquele que sorri está feliz, né? Temos que ver isso. Eu acredito que é na construção e no reconhecimento da felicidade possível nós podemos chegar mais perto dessa tal felicidade. Porque sem os mágicos, aqueles 7 passos para uma vida feliz, né, mas na atenção diária, na percepção real sobre nós mesmos, sobretudo no olhar atento sobre o outro, né? Na descoberta do que preenche as pessoas, no que faz a diferença nas nossas vidas, em quais pessoas você elege para serem suas companheiras, seus companheiros de viagem. Então, é como ser feliz com o que se tem. É muito simples. Simples demais e que as pessoas complicam a beça. Porque possivelmente fosse mais confortável, mas não há como falar de felicidade sem citar a tristeza, a sua irmã de caminhada. Porque acreditar em sua ausência, em ausência da tristeza, é fantasia das grandes e o caminho mais rápido para a frustração. Até porque tristeza não é anomalia. Tristeza não é doença. E acreditem, reconhecer isso ajuda a não temer essa tristeza. Eu desconfio que aceitar a existência da dor seja o meio mais efetivo para que a gente possa usufruir os nossos momentos de prazer. Porque é preciso, primeiro, aprender a lidar com a tristeza. Porque se você nunca tivesse experimentado o sofrimento, como é que você poderia ter a certeza que está vivendo um momento de felicidade quando ela lhe bate à porta? Então, acabem vendo que, a tristeza e a felicidade acabam completando um ao outro. Porque assim como o dia e a noite, né, diferentes, mas completam o nosso dia. Nós vivemos mergulhados na busca pela felicidade, idealizando um estado de graça permanente. E é exatamente aí essa superestimação, esse excesso de expectativas, que acaba criando dificuldades, até na nossa felicidade. E sobretudo também no nosso entendimento sobre isso. Aliás, a felicidade ela nunca pareceu tão urgente. A verdade é que nós atingimos os maiores índices de consumo de antidepressivos no Brasil, as chamadas pílulas da felicidade. Uma destruição inicial, né, na forma de ação desses medicamentos. Então, imensamente ao esperado, e digo por experiência própria e por observação também, e obsessão pela felicidade, ela pode ter um efeito contrário e até acabar causando angústia, causando ansiedade. Tanto que chegamos a desconfiar quando nos sentimos felizes, não é? Parece material tão abstrato que até acabamos pensando, será que eu estou mesmo sendo feliz? Então o meu convite é um convite a pensar. Será que não estamos sendo deveras tiranos com o nosso modo de viver? Exigindo, por exemplo, além do possível, de nós mesmos e dos outros, será que não sabotamos a nossa alegria de existir ao comparar a nossa vida com a vida das outras pessoas? Ao estipular metas inalcançáveis para nos julgarmos então felizes? Ter o carro do ano, fazer a tão sonhada viagem, frequentar as melhores festas, emagrecer 40 quilos, estar sempre rodeado de pessoas, fazer um curso nos Estados Unidos, vestir roupas das melhores marcas possível, compradas em Miami, né? Ter uma carreira brilhante e ainda assim conseguir comparecer a todos os eventos da família, né? Realmente são alguns exemplos, simplesmente, né? Porque muitas vezes, ou eu diria até que na maioria das vezes, se nos darmos conta, nós somos nós mesmos que colocamos os empecilhos para a nossa própria infelicidade e para a nossa própria felicidade e bem-estar também. Porque se trabalharmos com metas, por exemplo, a primeira delas seria diminuir esses entraves. Ou seja, damos uma facilitada objetiva na própria vida. Porque pode parecer óbvio, mas não é tão fácil. Dá para continuar pensando no futuro, mas é importante começar a identificar o que faz feliz você hoje. E a resposta, ela costuma estar nas coisas mais simples, nos detalhes que nos passam despercebidos na vida cotidiana. Os grandes acontecimentos até ajudam, né, por serem efêmeros, mas eles nos escapam. Isso é mais exceções do que regra também, na verdade. Então, quando ficamos comparando, por exemplo, a nossa vida com a vida alheia, com a vida do vizinho, com a vida da amiga, que às vezes não é aquela vida que ela conta, eu gosto de uma frase do Milor Fernandes que diz, abro aspas, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos muito bem. Não é verdade? Pois é. Foi aquilo que eu falei, né? O Facebook está cheio de gente feliz. Então, caros ouvintes, paremos imediatamente de subestimar a nossa existência e pintar de dourado a vida do outro. Porque ninguém é parâmetro para a nossa felicidade, já que nem tudo o que parece ser realmente é o que é. Machado de Machado de Assis também já nos ensinava que não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. Então, caros ouvintes, desconfiemos dos risos fáceis. Nós acreditemos na nossa capacidade de sorrir. Porque quando a expectativa de ser feliz é grande, a felicidade ela se torna quase impossível. Porque seríamos mais felizes se não nos impuséssemos a necessidade da felicidade suprema. Porque o possível é tentar ser feliz com o que se tem. Isso aí sim é a grande ciência. E acredito que ser feliz não é sua obrigação. Mas é sim a sua responsabilidade. Aliás, felicidade de verdade sussurra, ela não grita. O resto, euforia. Então, voltando ao tema da nossa noite deste domingo, a felicidade possível. Eu volto à frase que nos diz que a busca pela felicidade é uma constante na vida de todos. E como vos falei antes, não existem regras e nem fórmulas exatas para alcançar a felicidade, porque a felicidade ela é para cada um tão individual quanto o seu desenho que se faz dela no nosso subconsciente ou então naquele projeto que nós fizemos para a nossa vida. Mas é que há cada vez maior o número de pessoas que eu vejo recorrer a livros de autoajuda, palestras e dicas, né, para conseguir enxergar e desfrutar desse sentimento maravilhoso. No livro The World Book of Happiness, o escritor belga Leon Bormans coletou as descobertas dos maiores especialistas do mundo sobre a psicologia da felicidade. E nessa publicação estão compiladas dicas de 100 especialistas de 50 países. Essa obra está disponível no Brasil por meio de encomendas, mas ainda apenas na versão original em inglês. Mas o jornal inglês Daily Mail recentemente publicou 12 dicas, começando que aceitar o que se tem é a primeira dica. Como o Dr. José de Jesus Garcia Vega, da Universidade de Monterrey, no México, confirma, ele deve-se aceitar as coisas como elas são. Porque, segundo ele, gastamos um monte de tempo reclamando sobre as coisas que acontecem conosco, mas isso é um desperdício de tempo e, sobretudo, de esforço. Diz ele também que, para ser feliz, nós precisamos aproveitar o que temos. E, realmente, pesquisas mostram que pessoas felizes têm níveis modestos de expectativas e aspirações. Eles querem o que podem obter. Isso porque eles lutam por metas realistas e estão felizes com a sua sorte. A segunda dica é gostar do que se faz. As pessoas felizes, elas fazem o que gostam e gostam do que fazem. E não fazem por dinheiro, muito menos por glória. Muitos esquecem que têm permissão para ser feliz no trabalho também. É comum passar os melhores anos da vida tentando ganhar dinheiro, sacrificando saúde e família nesse processo, e mais tarde eles gastam o mesmo dinheiro que eles fizeram trabalhando para tentar recuperar sua saúde e até a família que foi perdida. A terceira dica Eles falam sobre o viver para hoje. E a dica é não se debruçar sobre o passado, sobre as coisas que foram feitas de errado. Da mesma forma, também não é preciso sonhar com um futuro idealizado, um futuro que não existe, ou então se preocupar com o que não aconteceu ainda, né? Porque para ser feliz, deve-se viver para o agora. Você não pode ser feliz hoje, o que faz você pensar que amanhã será diferente? A quarta dica é escolher a felicidade. Sim, nós podemos escolher a felicidade. Nós não devemos ter medo de voltar atrás e reavaliar os nossos objetivos. Imagine, por exemplo, sua vida como uma história que pode ser revisada. E este tipo de abordagem flexível requer, sobretudo, pensamento positivo e uma mente aberta. É preciso escolher ativamente para ser feliz. A quinta dica é sobre relacionamentos. E normalmente nós começamos os pensamentos sobre felicidade envolvendo outras pessoas e nos apoiando em outros. Mas devemos nos lembrar de que, assim como outras pessoas podem nos fazer felizes, todos nós somos outras pessoas para alguém. Ou seja, as expectativas são de ambas as partes. Portanto, devemos cultivar relacionamentos com os que lhes são importantes. Uma coisa também que é importante para ser feliz é nos manter ocupados. Pessoas ativas, ocupadas e sociais, elas são mais sociáveis e mais felizes. Então, se nós queremos ser felizes, nós devemos desenvolver uma personalidade sociável, aceitar convites para sair, ir a reuniões, festas e, se possível, ser um voluntário na democratização daquilo que sabe e que mais gosta. Porque a melhor maneira de saborear o prazer é estar na companhia de outros e nos dar sem esperar um retorno. Então, construir uma rica vida social, quem nos diz isso é Eukon Sud, um professor de psicologia da Universidade de Yonsei, em Seul. E construir uma vida rica não como uma obrigação, mas porque é gratificante, porque é significativa e porque é divertida. E nós também, como eu vos falei, não devemos nos comparar. Porque realmente, caro ouvinte, a ambição ela é saudável e faz as pessoas até, de uma certa forma, se sentirem felizes. Mas a inveja as torna muito infelizes. No entanto, as comparações com os outros podem estragar os benefícios de ambição. E só são úteis se vocês aprenderem algo com esses benefícios. Porque nós devemos nos focar nos objetivos e sonhos, né, para que a gente possa desfrutar da sua ambição e das nossas conquistas. Na oitava dica, eles nos dizem que a gente deve ser nós mesmos. Porque assim como não se deve fazer comparações, é também muito importante não se preocupar com o que os outros pensam. Então você pode realmente ser você mesmo. E as pessoas felizes, elas são espontâneas, elas são naturais, elas são reais, pois elas dizem o que pensam e sentem. E elas não estão preocupadas com o que os outros pensam sobre elas. Como eu vos falei, para que a gente possa ser feliz com alguém, tem que saber ser feliz sozinho. E aí é opção e não uma necessidade. Então devemos também nos preparar de deixar de nos preocuparmos tanto. Porque a gente não se pode levar muito a sério. Porque as pessoas felizes, elas não se preocupam tanto. Elas reconhecem que a grande maioria das preocupações não são realidades, são muros. E uma coisa que a gente também não pode esquecer é de ser organizado. Organizado porque, nós às vezes podemos invejar aqueles tipos descontraídos, aqueles tipos boêmios, que apenas fazem as coisas no calor do momento. Mas, caro ouvinte, não se deixe enganar. Pessoas felizes, elas planejam. Pessoas felizes, elas organizam. Pessoas felizes, elas têm objetivos e um propósito. Então você só pode obter o que deseja se souber o que quer ou deseja. E assim, enquanto os amigos cuca fresca podem parecer felizes, eles estão na verdade apenas à deriva, numa felicidade momentânea, surreal e geralmente curta. Uma coisa também que ajuda muito é pensar sempre positivo. Eu sempre me controlo e tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu já começo acreditando que já está feito, que já consegui. Porque engarrafar emoções e sentimentos ruins cria sofrimento psicológico e, sobretudo, desconforto físico. As pessoas felizes, elas extravasam o que sentem. E seu lema é se livrar deles ou eles não vão se livrar de você, dos sentimentos negativos. Então também é preciso ser otimista, né? Pois pessoas felizes, elas sempre olham o lado positivo das coisas. E o otimismo é um mecanismo da mente, né? O otimismo é uma autodefesa natural, sobretudo contra a depressão, desculpem. E como última dica, o David Meir, ele nos faz que a gente deve valorizar a felicidade. Como eu vos falei anteriormente, a felicidade ela deve ser aprendida, né? Mas o significado de encontrar um propósito na vida realmente é o único caminho que leva a esta tal felicidade. Não é a felicidade que nos dá de dar o caminho da vida. Porque as pessoas mais felizes, elas apreciam e até percebem que ser feliz acrescenta-nos anos à vida e, sobretudo, a vida aos nossos anos. Então nós devemos viver também de acordo com os valores e, sobretudo, em função do propósito de vida. Este aqui uma grande verdade. Porque quando a gente sai fora disso, a gente pode até encontrar uma felicidade momentânea, mas não uma felicidade duradoura. Vocês me dão licença, eu vou tomar mais uma aguinha, a gente fica por aí, né? A gente volta já, tá? Voltamos já. De volta então com o nosso programa, noites de domingo, para o nosso último bloco. Então, como vos falei, que a gente deve levar a vida, não é verdade, de acordo com os valores que nós construímos, não, para nós, aqueles que nós queremos, não aqueles que os outros, não é, pensam que nós vamos aderir aos valores deles. Não, aos nossos valores. E sobretudo em função da nossa própria vida. Essa é a grande verdade e o primeiro caminho. Porque olharmos a vida como uma montanha russa, há que percorrer subidas e descidas, passar por fases ascendentes, né? Fases que vão acontecendo naturalmente, né? E sempre de forma alternada. E embora seja tão difícil, né, percorrer algumas dessas descidas, também elas estão cheias de sentidos. Né? Essas descidas, elas geralmente são um desafio à nossa coragem, sobretudo à nossa resiliência, mas são um desafio sempre também e principalmente à nossa capacidade de inovação, entre outras coisas. Então, o mal pode até ser útil como um sinal, né, para efetuar uma mudança, né? E no caso de se tratar de uma perda, servirá para haver uma reorganização emocional. Então, esclarecer que negar as emoções negativas pode ser até contraproducente em termos de bem-estar, né? Porque nós devemos respeitar os momentos em que é tempo de parar e sentir algo menos bom. Ainda que seja importante, né, nós procurarmos experimentar ao máximo de emoções positivas. Isso no nosso dia-a-dia, né, vivendo de acordo com os valores e a função do propósito de nossa vida. O Nuno Conceição é um psicoterapeuta, doutorado pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Ele defende que a regulação da satisfação das nossas necessidades psicológicas, onde se inclui a proximidade, a autonomia e a produtividade, o prazer e a coerência do self e autoestima, entre outras, são condições necessárias para nos sentirmos bem. O Nuno, eu prefiro usar o conceito de bem-estar ao de felicidade, explicando que a palavra felicidade deixou de ser útil a partir do momento em que se passou a ser utilizada para coisas muito diferentes umas das outras. E o Nuno sublinha a diferença dos conceitos, porque estar feliz na vida é, sobretudo, estar feliz com a vida. Em que o estar feliz na vida se refere à avaliação do que está a viver no momento presente. E o estar feliz com a vida se afigura como o grau de satisfação, né, relativamente à avaliação das vivências e conquistadas, sobretudo no passado. Mas seja como for, é possível fazer mais nos dois sentidos, né, de melhores experiências e de melhores memórias. Também, segundo Catarina Rivero, é essencial partilhar e alimentar relações significativas, relações que trazem conforto emocional. E nesse sentido, ela nos sugere que dediquemos espaço e tempo à família e aos amigos, porque realmente podem acontecer-nos situações desagradáveis, né? Mas há que sabermos distingui-las, isso é importante. Se for um problema, por definição, acaba tendo sempre solução. E há possibilidades, sempre procurar essa possibilidade de solução. Se for um fato imutável, teremos que lidar com ele e aceitá-lo. Então nós devemos procurar sempre que possível experimentar emoções positivas. Eu aqui vos lembro que as pessoas que se avaliam com mais felizes e satisfeitas com as suas vidas, elas acabam experimentando 3 emoções positivas para cada emoção negativa. Sendo que a média das pessoas na sociedade ocidental ela experimenta duas emoções positivas para cada emoção negativa. Então nós devemos cuidar, dar e cuidar e ajudar as outras pessoas, na comunidade, na família, ou como eu já vos falei, em atividades de voluntariado. Nós temos que acreditar que as pessoas que praticam gestos de bondade se dizem sentir mais felizes. Nós devemos viver, caro ouvinte, de acordo com os valores que acreditamos. Mesmo até quando atravessamos momentos de adversidade, quando conseguimos viver dessa forma, posso-vos garantir que nós temos maior bem-estar e, sobretudo, uma grande autoconfiança. Nós devemos seguir também sempre, sempre um propósito de vida, através da família, através de causas cívicas, através da boa política, através da religião, já que estando de algum modo ligado a algo maior, alimentando um sentido de pertença e de missão, isso nos ajuda sempre a superar muitos contratempos. Então ter uma atividade física regular também contribui para menores níveis de stress e depressão e aumento de concentração e autoestima. A investigação comprova isso. Por isso aconselhamos que devemos fazer algum exercício. O que não quer dizer obrigatoriamente frequentar uma academia. Não. Ou então percorrer o seu bairro inteirinho a pé, 3 vezes por semana. Por vezes uma vassoura resolve bem mais problema do que isso. Também, caro ouvinte, no que respeita à meditação, né? A investigação na área da psicologia, das neurociências, ela dá uma nota positiva. Os benefícios da prática diária da meditação são evidentes como complemento no tratamento da depressão e das perturbações da ansiedade, de gestão de stress, aumento da concentração e promoção do bem-estar. Portanto, não deixa de ser também uma boa opção. Aliás, esse mundo de hoje nos prega muitas peças, né? E até nessa busca da felicidade, que eles dizem que é felicidade, mas que pode ser para eles, mas não é para todo mundo, também nos causa muita depressão e muitos problemas de saúde. E tem muitos especialistas que aconselham que cada pessoa, ao final de cada dia, ela pega um papel e uma caneta e escreva 3 momentos positivos que viveu, de forma a ganhar consciência desses instantes que tantas vezes ficam por valorizar, né, e que passam despercebido. Mas, caro ouvinte, cuidado, porque também com os especialistas, porque existem muitos deles que são especialistas em aumentar a sua preocupação e o seu stress para valorizar o que lhe cobram. E por fim, então, caro ouvinte, que cada um de nós aprenda a gerir o tempo. E isso se faz organizando planos semanais, de forma que possamos integrar as pessoas e atividades que gostamos, nunca nos esquecendo de reservar um tempo para nós mesmos. O Nuno, psicólogo que eu vos falei antes, ele lembra que vivemos numa sociedade em que somos estimulados continuamente a processar muita informação, muita e diversa. Nós somos forçados a ritmos frequentemente acelerados e assim, segundo ele, devemos abrandar, devemos respirar dentro e fora de nós mesmos e em si também no outro. Então, devemos sentir a curiosidade e interesse em observar as formas como nos tratamos a nós mesmos e as formas também como nos relacionamos com os outros. E sempre nos devemos perguntar, o que é que eu preciso neste momento? Então, a aceitação, caros ouvintes, já também é um passo muito importante. Nós devemos confiar nos nossos próprios sentimentos e ideias como sendo respostas naturais e legítimas a acontecimentos internos e externos. E acredito, caro ouvinte, também que aceitar e tolerar as expressões de vários tipos de emoções e de vários modos de estar é de absoluta e suma importância. Então, recordando que o comportamento humano é complexo e nem sempre até compreensível, pelo menos de imediato, nós devemos validar-nos a nós próprios e também ao outro. Nós devemos procurar não trivializar, nós devemos procurar não ignorar, não destroçar, não menosprezar, nem punir a expressão da experiência interna de nós mesmos e a do outro. Cada um de nós, caros ouvintes, melhor do que ninguém, sabe o que sente, sabe o que pensa e sabe o que precisa. Então nós devemos, sobretudo, dar significados às nossas experiências problemáticas. Isso também é complicado e muitas vezes as pessoas não sabem de que forma o devem fazer. Mas nós devemos tentar percebê-las e explicá-las à luz das circunstâncias do passado ou então do presente, né? E fazendo novas ligações entre ideias, nós devemos procurar ainda compreender o que pretendemos alcançar quando agimos de formas que acabam por nos criar dificuldades. Nós devemos assumir responsabilidade por cuidar de nós mesmos, né? Experimentando sempre mobilizar recursos internos ou externos nesse sentido. E isso não é responsabilidade de ninguém, senão nossa. Eu vou tomar uma aguinha e volto já. Fiquem por aí, tá? Então, com o nosso programa neste domingo, como eu estava falando, então, nós devemos assumir responsabilidades. Responsabilidade, sobretudo, por cuidarmos de nós mesmos. E nós temos que tentar perceber como é que nós podemos promover ou dificultar a satisfação das nossas necessidades, verificando se realmente nós contribuímos para essas mesmas dificuldades, em caso afirmativo, né, de que forma e como é que nós criamos essas dificuldades. Ou eu poderia até dizer de outra forma, reconhecer que nós podemos ser agentes ativos das nossas escolhas. Nós devemos comprometer-nos por respeitar e validar as nossas necessidades, né? Independente delas corresponderem ou não às expectativas dos outros. Porque no campo de responsabilidades, nós devemos assumir as nossas responsabilidades e devemos devolver aquelas responsabilidades que não nos pertencem. Nós devemos atuar no dia-a-dia de forma a nos exprimirmos com clareza e em congruência, né, com as nossas necessidades. Nós devemos tentar também lidar eficazmente com as situações, né, respeitando a nossa identidade e os nossos valores. Nós devemos apreciar sempre a passagem do tempo, em vez de temer o tempo. Nós devemos procurar contemplar cada momento da vida. Nós devemos amar a vida em todas as suas manifestações, lembrando sempre que os desafios, as dificuldades, as crises, conflitos, são sempre oportunidades para a proximidade, para a criatividade, para a transformação e, sobretudo, para o nosso crescimento. Depois, nós devemos sempre arriscar a novidade, mantendo por perto alguma segurança e familiaridade, e lembrando-nos que, de acordo com o princípio da ironia em psicologia, aquilo que mais tememos é aquilo que pode estar a induzir à nossa volta com pouca consciência disso. Então, que devemos nos comunicar com curiosidade, com cuidado e entusiasmo face ao outro, mesmo nas inconsistências ou momentos de conflito. Ouça tanto ou mais do que aquilo que falamos. E devemos sempre perguntar. Por outro lado, caros ouvintes, é igualmente importante que nos permitamos nos ligarmos ao outro, nos ligarmos ao mundo de formas criativas e desafiantes. E por último, caro ouvinte, devemos negociar. Negociar e procurar reparar rupturas. Então nós devemos pedir e oferecer alternativas, não encurralando o outro com posições unilaterais e prepotentes. Nós devemos falar sobre o que se está passando na comunicação com o outro. Nesse caso, amigos ouvintes, nós devemos esclarecer que a transparência e a generosidade em tentar partilhar o que pensamos, sentimos ou fazemos, é absolutamente fundamental em qualquer relação pessoal e na vida também. Caros ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Desejo a vocês uma ótima noite e uma maravilhosa semana. Uma semana cheia de realizações felizes. Até o próximo domingo. Um abraço e até lá. Com mais algumas, um nosso papo de todo o final de domingo. Boa noite a todos.